Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O princípio central do viver do cristão. Capítulo 4. A obra de permanência em Cristo deveria sempre preceder todas as demais obras de um cristão. Se um cristão almeja avançar de fato em sua vida cristã no período em que habita na terra, ou ser frutífero no Senhor neste período, ele necessitará praticar com continuidade a obra primordial que Deus o instrui a ser realizada, aspecto que está relembrado abaixo mais uma vez pelos textos que se seguem. João 6, 26 até 29. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. João 15, 5. Eu sou a videira, vós, os ramos. Quem permanece em mim, e eu, nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Por outro lado, conforme também já foi visto nos capítulos anteriores, muitos dos discípulos do Senhor Jesus acharam o discurso de serem chamados para uma comunhão pessoal e contínua com Cristo duro demais, ao ponto de que vários deixaram de seguir ao Senhor. E mais uma vez, considerando que a obra de permanência em Cristo é a base ou fundamento para as outras obras verdadeiramente cristãs, não é de se admirar que a carne humana, o mundo e o diabo se oponham tanto a esta tarefa. Entendemos ser propício também frisar aqui, que o permanecer em Cristo não é igual a fazer nada. Pelo contrário, é ser intenso na disposição, no despertar e na atenção para com a comunhão com Cristo e para com a instrução do Senhor. Efésios 5, 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. A obra de permanecer em Cristo é a obra mais essencial a ser praticada por um cristão, e para que seja realizada é necessária uma disposição diferente daquilo que muitas pessoas ao redor de um cristão ou no mundo adotam. A obra de permanência em Cristo é uma obra ativa, desafiadora e intensa que não segue o fluxo da maioria, que não corre com o fluxo do mundo, que não segue o curso dado ao mundo pelo denominado príncipe deste presente mundo. As Escrituras ensinam que as pessoas que simplesmente vivem suas vidas e são conduzidas pelos pensamentos carnais de seus caminhos, pelo fluxo do mundo e, por fim, pelo curso exposto pelo príncipe do denominado presente século, são pessoas que estão como que mortas em seus pecados e delitos, são pessoas que estão como que adormecidas pela correnteza geral dos fatos e pensamentos. Efésios 2, 1 até 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Portanto, a obra de permanência em Cristo é muito distinta da vontade da carne, dos pensamentos do fluxo do mundo ou dos caminhos do homem natural. A obra de permanência em Cristo envolve uma disposição ativa de se colocar em pé pessoalmente diante de Cristo, ainda que isto requeira momentos de separação do curso geral do mundo ou requeira momentos de solidão para estar diante de Deus. A obra de permanência em Cristo é intransferível, é individual, é pessoal, razão pela qual ela é tão preciosa, mas também, ao mesmo tempo, pode vir a se tornar tão desafiadora de ser praticada. Nos temas da série sobre o Evangelho de Deus foi comentado, por diversas vezes, que uma das formas mais agressivas do diabo e do homem natural tentarem se opor à comunhão pessoal do cristão com Cristo engloba, inclusive, as tentativas de introdução do conceito que procura disseminar a ideia de que é possível uma pessoa contar com mediadores em seu relacionamento com Deus. São tentativas que procuram induzir as pessoas ao pensamento de que a obra de permanência em Cristo poderia vir a ser facilitada ou evitada por uma suposta transferência ou terceirização para que outros a façam por elas. Seguindo ainda na linha das proposições do último parágrafo, ou seja, se mediadores entre o cristão e Cristo fossem aceitos por Deus, e se também retornarmos ao exemplo do ramo na videira já mencionado neste estudo, a suposta mediação proposta seria como se um ramo A aceitasse que um ramo B estivesse no lugar dele na videira. E ainda, com a expectativa de que o ramo A, sem conexão direta com a videira, viesse a produzir frutos pela conexão do ramo B na videira. Algo que é simplesmente um absurdo. Nenhum mediador, e nem mesmo a coletividade ou a vida comunitária dos cristãos, pode suprir a necessidade pessoal de permanência de um ramo na videira. Cristo não disse que os cristãos que permanecessem ligados a outros cristãos dariam muito fruto, mas que os cristãos que permanecessem diretamente nele, o Senhor, é que dariam frutos segundo a espécie de frutos que advém do próprio Cristo. Cristo não disse que o ramo que permanecesse ligado a outro ramo daria o fruto segundo a videira, mas que o ramo que permanecesse ligado diretamente à videira é que daria os frutos segundo a videira verdadeira. 1 Timóteo 2, 5-6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Entretanto, além das proposições dos supostos mediadores espirituais, há ainda outras formas que tentam opor-se à obra de permanência de um cristão em Cristo. E outro aspecto ou agente, entre os mais atuantes, que intensamente procura se opor à obra de permanência dos cristãos em Cristo é a proposição que visa levar os cristãos a atuarem prioritariamente em outras boas obras. O carregar a bandeira que procura superestimar a realização das denominadas boas obras para Deus sempre combateu e continua a combater fortemente a obra da permanência dos cristãos em Cristo. A obra de permanência em Cristo, como sendo uma obra de confiança e rendição a Deus, bem como também a prática de um aquietar-se diante do Senhor, muitas vezes requer inclusive uma desaceleração do ritmo de vida que uma pessoa pratica, pois o Senhor diz que ele é manso e humilde e afirma que bem-aventurados são os mansos, pois são estes é que obterão a herança ou as promessas do Senhor. Mateus 11, 28-29. Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Salmos 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Parte da obra de permanência em Cristo engloba apresentar-se ao Senhor Jesus para deixar que Ele nos alivie das sobrecargas. Parte da obra de permanecer em Cristo inclui apresentar-se ao Senhor Jesus para deixar que Ele nos auxilie a aquietar a nossa alma e nos leve a uma posição de prontidão para, assim, dar ouvidos a Ele. Aspecto este, que em algumas situações, pode inclusive envolver períodos mais prolongados e se estender a um processo de várias etapas. De fato, do ponto de vista humano ou natural, a tarefa de se aquietar diante de Deus não é fácil de ser realizada. Todavia, conforme já mencionado, ao conceder o Espírito Santo para habitar com aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor, Deus também concede a perfeita provisão para uma pessoa poder ser instruída e fortalecida para a referida tarefa. O Espírito Santo também é concedido ao coração do cristão para lhe ensinar a buscar e manter a permanência em Cristo, ainda que haja um contexto de resistências a estas ações. As pessoas que pensam que são muito ativas e produtivas, segundo suas medições no plano humano ou natural, também podem achar que se inclinarem à comunhão com o Senhor ou buscarem a sabedoria de Deus é algo pouco produtivo ou meramente contemplativo. Elas podem presumir que isto é comparado a não produzir ou não realizar nada. Entretanto, elas enganam a si mesmas, pois diante de Deus, a obra da permanência em Cristo é central e essencial para todas as demais obras de um indivíduo. Uma vez que as pessoas atendem ao chamado de permanência em Cristo, Deus lhes mostra que é o Senhor Jesus quem lhes renova as forças e que é Ele quem coopera com elas para que também as suas outras obras possam ser realizadas em conformidade com a vontade do Pai Celestial. Deus, primeiramente, não chama os cristãos para a comunhão com Ele porque eles fazem ou deixam de fazer obras. Deus, antes de tudo, chama os cristãos para a comunhão com Cristo porque foi o Senhor quem os criou, os ama, quer estar com eles e quer instruí-los por ser o Pai Celestial de cada um deles. O chamado de Deus para a comunhão com Ele é um chamado que tem precedência ao chamado para outras obras, e de forma alguma esta ordem deveria ser invertida, pois quando isto ocorre, o cristão também já não está mais apto para realizar as demais obras no Senhor. Há diversos relatos das Escrituras que expressam quão indevidas são as tentativas de inversão de valor da obra de permanência em Cristo com as demais obras que até podem ter aparência de serem obras feitas para agradar ao Senhor, e dos quais, na sequência, abordaremos dois exemplos, começando pelo seguinte texto do livro de Lucas. Lucas 10, 38-42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta. Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa, Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Neste primeiro exemplo apresentado acima, encontramos inicialmente a narrativa de uma mulher com o nome Marta, e a qual se agitava com os muitos serviços que pensava que precisava realizar. Esta mulher, chamada Marta, estava tão envolvida pela inquietude e zelo pelos seus afazeres e obras que ela já não conseguia mais perceber a importância que pode haver na obra de relacionamento com o Cristo que estava em sua casa. Entretanto, diante deste fato, o Senhor Jesus, com muito amor e compaixão, expõe luz às atitudes de Marta e, principalmente, a motivação de Marta que a conduzia à sua intensa dedicação aos seus afazeres. E aquilo que Marta, tão intensamente, apresentava como uma atitude ou uma ação de devoção e dedicação a Cristo, não impressionou ao Senhor Jesus, pois a raiz que originava os serviços que ela realizava não era apropriada. A raiz que impulsionava Marta a realizar tantos trabalhos era a inquietude e a preocupação com muitas coisas. Marta direcionava a sua inquietude e suas preocupações para a realização de tarefas, para a realização de obras e de trabalhos, em vez de confiar no Senhor quando este a aguardava para que ela praticasse, em primeiro lugar, a comunhão com Ele. Trabalhar pode ser muito bom e produtivo, e Deus deseja que as pessoas trabalhem, assim como as instrui a fazê-lo no tempo apropriado. Fazer boas obras pode ser muito proveitoso, e Deus quer que as pessoas pratiquem boas obras. fomos criados para realizar as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Todavia, a dedicação à realização de obras não deveria ocorrer, primariamente, por causa da inquietação, da ansiedade ou de preocupações, mas ela deveria advir da vida concedida por Deus, da paz no Senhor, da comunhão com Cristo e da instrução do Espírito do Senhor. Realizar muitos afazeres ou muitas obras, por maior que seja a diversidade ou a quantidade deles, não pode compensar a falta de fé em Deus e o fato de uma pessoa não se aquietar para permanecer em Cristo, bem como não pode contrabalançar a falta de confiança de que Deus irá cuidar bem daqueles que permanecem em Cristo. O envolvimento com muitos serviços, obras ou afazeres não pode vir a substituir a comunhão com o Senhor Jesus e o ouvir e o praticar os ensinamentos dados pessoalmente por Deus a um cristão através da obra de permanência deste em Cristo. É possível, inclusive, uma pessoa ter acentuado zelo pelas coisas denominadas como sendo de Deus, mas se este zelo carecer de entendimento provindo do Senhor, ele não conduz os indivíduos à realização de obras em conformidade com a vontade do Pai Celestial. Conforme Romanos 10, 1 a 3. Por outro lado, Maria, a outra mulher citada no texto de Lucas acima apresentado, escolheu, diferentemente de sua irmã Marta, a boa parte, a parte que nunca lhe seria tirada, a ponto do Senhor dizer a Marta. Lucas 10, 41 até 42. E, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é, então, a obra que o Senhor quer que cada cristão faça antes das demais obras? Ou qual é a obra que deveria sempre ter precedência às outras obras de um cristão? Deus, primeiramente, chama cada cristão para que ele se disponha ao Senhor Jesus a fim de ser ensinado e fortalecido por Cristo, e para aprender também que sem Cristo um cristão não poderá realizar obra alguma segundo a vontade celestial. Deus chama cada cristão para primeiramente permanecer em Cristo, pois é por meio da permanência em Cristo que o ensino, a instrução e o fortalecimento do Senhor para as demais obras de um Filho de Deus lhe são conferidos, não havendo a possibilidade de que uma prática de outras obras venha a suprir aquilo que somente pode ser recebido por meio da comunhão com o Senhor Eterno. Sem o convívio com a fonte de novidade de vida, uma pessoa também se priva de receber continuamente esta vida, a qual, de forma alguma, pode ser acessada por barganhas ou manipulações que as pessoas procuram seguir ou praticar na tentativa de usá-las como desculpa para a negligência delas em relação à obra de permanência no Senhor. O Senhor Jesus Cristo chama as pessoas a Ele também dizendo, "Aprendei de mim." E era isto que Maria fez, bem como também era esta parte que o Senhor Jesus queria que Marta entendesse. O Senhor Jesus queria que Marta soubesse que Ele é tudo o que ela precisava antes de todas as demais coisas, que Ele é a videira que provê tudo o que o ramo necessita para apresentar os demais frutos no momento apropriado. Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não o quisistes. O Senhor Jesus Cristo é soberano sobre todas as coisas que um cristão necessita para realizar as obras em sua vida, mas antes Cristo quer aliviar cada pessoa do cansaço das muitas obras e da opressão das sobrecargas que foram postas sobre ela. E isto, a fim de que a pessoa venha a conhecer ao Pai Celestial, que em Cristo é revelado, para que ela também venha a conhecer a vida eterna e a vontade que o Pai Celestial tem para ela. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Na sequência, como um segundo exemplo previsto anteriormente, procuraremos abordar outro texto que apresenta o aspecto da precedência da permanência em Cristo em relação às demais obras, o qual, em certo sentido, talvez seja ainda mais abrangente do que a narrativa sobre Marta e Maria, conforme segue. Apocalipse 2, 1 até 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. No livro de Apocalipse, o próprio Senhor Jesus Cristo, para fins de ensino e admoestação, manifestou uma severa repreensão sobre os fatos ocorridos entre os cristãos em Éfeso, alertando que aqueles fatos representavam um acentuado desvio do propósito essencial e primordial em relação à vida cristã para a qual as pessoas são chamadas por Deus. Neste último texto em referência, podemos aprender que jamais as obras e o zelo podem compensar o abandono do primeiro amor. Ora, qual, porém, é ou deveria ser o primeiro amor de um cristão? O primeiro amor de um cristão somente pode ser o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo, o Alfa e Ômega, as primícias de Deus para aqueles que nele creem, a razão pela qual um cristão também recebe o próprio nome de cristão. Deus estabeleceu que Cristo é tudo em todos, conforme já vimos anteriormente, e Cristo é tudo em todos de eternidade a eternidade. Apocalipse 1, 17 até 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Assim, a expressão primeiro amor não é referente ao sentimento que uma pessoa experimentou pela primeira vez em que conheceu alguém que ela veio a amar, não é o sentimento inicial no relacionamento com outrem, mas é quem ou aquilo que está, ou deveria estar, em primeiro lugar no coração de um indivíduo. A expressão primeiro amor refere-se a quem ou aquilo que tem, ou deveria ter, a primazia de amor na vida de alguém. As palavras primeiro amor fazem referência a quem ou aquilo que está ou deveria estar posicionado em primeiro lugar ou antes de todos e de tudo na vida de uma pessoa. João 1, 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, tem a primazia, porquanto já existia antes de mim. Colossenses 1, 18 até 20. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que, nele, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Desta forma, a primazia do amor de todo aquele que verdadeiramente veio a se tornar cristão deveria ser sempre o Senhor Jesus Cristo. Ou ainda, alguém que se chama de cristão não deveria ter outra pessoa ou outra coisa em maior estima que o Senhor Jesus Cristo, ainda muito mais no assunto de amor. Notemos, porém, mais uma vez, que as pessoas da igreja em Éfeso, mencionadas pelo Senhor, abandonaram o primeiro amor ainda que estivessem intensamente envolvidas com as obras cristãs. Elas abandonaram a obra de permanência em Cristo em meio à sua intensa dedicação às obras que queriam realizar para Deus ou em nome de Deus. E se uma pessoa persistir em negligenciar o primeiro amor, o reconhecimento da primazia de Cristo ou a obra de permanência em Cristo, ou seja, se uma pessoa que se distanciou do primeiro amor não se arrepende de sua postura e não retorna ao primeiro amor, ela se coloca em posição de alto risco e com possibilidade de consequências terríveis, conforme as palavras do Senhor Jesus expostas mais uma vez abaixo. Apocalipse 2, 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Pelas escrituras e dicionários sobre a história antiga, podemos saber que a palavra candeeiro frequentemente faz referência a um instrumento ou a um pequeno jarro para prover luz, ou melhor, para abrigar o óleo para produzir luz. Assim, se chegar ao ponto de o candeeiro ser removido de uma pessoa, isto implica em que esta pessoa passa a não ter mais o aspecto necessário ou vital para abrigar a luz e, por consequência, passa a não ter mais a luz para o seu viver e andar, retornando à subordinação do andar em trevas como as pessoas que não conhecem a Cristo. A dedicação às obras em geral, e até mesmo a algumas obras cristãs, mas em detrimento do primeiro amor, em detrimento da obra de permanência em Cristo, é como um colocar-se no caminho que, se não houver arrependimento, leva às trevas e escuridão por causa da rejeição da comunhão com a luz eterna do Senhor. Os muitos afazeres de Marta, as muitas obras cristãs realizadas pelos cristãos em Éfeso ou o zelo sem um relacionamento apropriado com o primeiro amor ou sem a precedência da permanência em Cristo podem se tornar em uma das principais razões de grandes trevas na vida de um indivíduo, podendo ocorrer, inclusive, na vida daqueles que anteriormente já atenderam ao chamado de crer em Cristo, mas que não mais colocam o Senhor no lugar que lhe é devido na vida delas. Gálatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. 1 Coríntios 13, 1 até 3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por outro lado, se no cristão for encontrada a fidelidade ao primeiro amor ou a prática da permanência em Cristo, o resultado prometido pelo Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, é o mesmo resultado que advém do comer e beber do Senhor também descrito no primeiro livro de João, já visto anteriormente. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O Senhor Jesus Cristo é a árvore da vida encontrada no paraíso de Deus. Portanto, todo aquele que permanecer no primeiro amor, quem perseverar em permanecer em Cristo, este será alimentado de Cristo e terá a novidade de vida em si mesmo, terá a vida de Cristo fluindo em seu viver e em seu andar. E, por fim, no texto de Apocalipse 2 utilizado como o segundo exemplo, ainda podemos ver mais uma vez que aquele que ensina, exorta, admoesta e corrige um cristão para que este permaneça em Cristo é o Espírito Santo, a unção do Senhor, que está em cada cristão e que fala com cada um daqueles que é parte do corpo ou da igreja do Senhor Jesus Cristo. É importante notar aqui também que o texto de Apocalipse, ao declarar quem tem ouvidos e ao vencedor, está fazendo referência a indivíduos, a pessoas com capacidade individual de decisão e posicionamento. A obra de permanência em Cristo, portanto, é uma decisão pessoal, assim como é a experiência de dar ouvidos ao Espírito Santo. Desta forma, o agir conforme as instruções do Senhor para que o primeiro amor não seja negligenciado também é um posicionamento pessoal. Quem, então, tem ouvidos para ouvir o Espírito Santo? Quem tem ouvidos para dar preferência à voz da unção do Senhor, que está no coração de cada cristão, em vez de atentar somente às muitas vozes externas que pressionam por obras e tarefas ao custo do abandono da comunhão com Cristo? Ouvir o testemunho interior do Espírito Santo, chamando para obra de permanência no primeiro amor, é incomparavelmente melhor do que ouvir os apelos que muitos fazem para a realização de obras externas, ainda que denominadas de obras cristãs, pois o Espírito Santo é aquele que ensina um cristão a colocar em primeiro lugar a verdadeira e prioritária obra do permanecer em Cristo Jesus. Romanos 8, 14 até 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Adicionalmente, destacamos aqui mais uma vez que a resistência contra a comunhão de uma pessoa com Cristo, de modo que ela não receba de fato o ensino do Senhor, pode vir a ser intensa e bem próxima. No caso de Maria, esta cobrança veio da sua própria irmã Marta, que se via mais produtiva que a Maria. Atualmente, vários cristãos, apesar de até lerem muito sobre a importância da comunhão pessoal com Deus, ouvirem pregações sobre a necessidade do relacionamento com Deus, também encontram na prática do seu dia a dia, similarmente a Marta, uma dificuldade enorme para se aquietarem no Senhor, para serem ensinadas por Deus ou para se manterem atentas para a direção de Cristo durante as atividades de suas vidas. Portanto, em meio às muitas vozes no mundo que propagam palavras similares às proferidas por Marta, que pressionam e que insistentemente cobram a realização de obras, gostaríamos de ressaltar também as seguintes palavras. Atos 5, 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes, importa obedecer a Deus do que aos homens. Diante das dificuldades de estabelecer a comunhão pessoal com Cristo ou por alguém não saber como fazê-lo, gostaríamos de relembrar mais uma vez os textos que seguem abaixo. Mateus 11, 28 até 30. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. João 16, 13. O Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Além disso, qualquer cristão que permanece em Cristo é a igreja de Deus e tem no seu coração o Espírito Santo, cujo intento é guiar a cada um a comer da árvore da vida ou a beber e comer de Cristo. É para conduzir à verdade e em toda a verdade, que é Cristo e o estar nele, que Deus concede o Espírito Santo para habitar no coração daqueles que nele confiam. E depois que um cristão come da árvore da vida, depois que um indivíduo tem a vida de Deus em si pela permanência em Cristo, a videira eterna e verdadeira, Cristo também instrui e fortalece este cristão a agir em consonância com a vontade celestial nas demais áreas e obras de sua vida. João 6, 57. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. 1 Coríntios 15, 22. Porque, assim como, em Adão, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A fé em Cristo e a obra de permanência nele são o caminho para crescer na novidade de vida e em uma vida produtiva em Deus. E esta é a obra que o Senhor pede para ser praticada por cada cristão de forma contínua e prioritária para, então, a partir desta primeira obra, realizar as demais obras no Senhor e de acordo com a sua instrução e força. Da permanência em Cristo, da comunhão contínua e crescente com Ele, o Senhor manifesta as demais instruções, orientações e força para um cristão viver e andar segundo a vontade de Deus. Pela permanência em Cristo, o Senhor nos oferece a verdadeira liberdade para andarmos sob a sua luz e produzirmos frutos que glorificam a Deus, pois desta forma, os frutos que o cristão passa a produzir são a própria expressão da vida de Cristo nele.